Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Descobre as melhores odds e faz a tua primeira aposta sem risco até 50 euros.
Leões não querem ver o título por um canudo. Porto vai a Moreira de Cónegos. Benfica recebe o Santa Clara. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Vamos começar pelo jogo de grande cartaz da jornada 29, este domingo, 25 de abril, a partir das 8 da noite, com relato na TSF, o Sporting, líder do campeonato, a jogar em Braga. De empate em empate, o Sporting permitiu que a luta pelo título reabrisse por completo e vai a Braga com apenas 4 pontos de avanço sobre o Porto para aquele que é, João Nuno Coelho, o grande jogo da jornada.
Sem dúvida. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os que nos acompanham. E pode-se dizer que nesta jornada a decisão do título passa pelo Minho, o Porto em Moreira de Cónegos na segunda-feira, mas antes esse grande Braga Sporting. E atenção que o Sporting já deixou alguns pontos no Minho, tanto em Moreira de Cónegos, onde empatou, como em Famalicão, onde também o resultado final foi um empate. E desta vez o adversário até tem mais nome e melhor desempenho no campeonato. Estamos a falar do quarto classificado, o Braga, que ainda para mais está com um objetivo em luta, digamos assim, com o Benfica pelo terceiro lugar que dá acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões. E este é realmente um Sporting que está a acusar alguma ansiedade. Só isso pode explicar que tenha perdido 6 pontos em 4 partidas, e parece-me que, acima de tudo, neste momento, essa ansiedade, essa instabilidade reflete-se principalmente em termos defensivos, porque repara que foram 6 pontos perdidos em 4 jogos, e 4 jogos em que o Sporting sofreu sempre pelo menos um golo. Ora, é contrário, no fundo, àquilo que tinha sido o percurso do Sporting até aqui. Se em 4 jogos sofreu 4 golos e, portanto, tem uma média de um golo sofrido por jogo, antes disso estava com uma média de 0.5, nem chegava a tanto, 11 golos em 22 partidas. Portanto, é realmente, mudou alguma coisa aqui. E como diz o Ruben Amorim, nem se pode dizer que o Sporting esteja a defender pior, que esteja a conceder mais oportunidades de golo. A média no campeonato é praticamente de 2 ocasiões permitidas ao adversário por jogo, e nestes 4 jogos realmente permitiu apenas 2 situações de gol aos adversários. O problema é que marcaram, os adversários marcaram, e com certeza que isto tem a ver também com essa maior instabilidade, essa maior ansiedade que a equipa está a demonstrar, porque, na verdade, em termos exibicionais, não é visível uma grande diferença. E que se na semana passada tínhamos percebido que o Sporting estava a aproveitar pior as ocasiões de gol que queria, ou seja, diminuiu muito essa rentabilidade, também agora verificamos que também está menos eficaz em termos defensivos. Portanto, mais do que as exibições, penso que tem sido a eficácia coletiva do Sporting que tem piorado nos últimos encontros.
E pode dizer-se que esta deslocação a Braga vem no pior momento possível para o Sporting?
É, eu penso que sim, porque parece que o clima geral da luta pelo título mudou. Ou seja, até há 4 jornadas atrás, o Sporting, mesmo não convencendo em termos exibicionais, mas em termos de resultados era absolutamente imperial. Tinha 10 pontos de avanço. Mas em apenas 4 jogos, tudo mudou e agora parece ser o Porto que está em crescendo, tem 7 vitórias consecutivas.
E o Sporting a ver o chão a fugir.
Exatamente. E obviamente, para uma equipa que não é caracterizada por grande maturidade e experiência dos seus jogadores e do seu treinador, isso acaba por ter reflexos. O que está a valer ao Sporting, no fundo, é uma crença e uma capacidade de luta, aquilo que se chama agora resiliência, notáveis, e penso que o Ruben Amorim tem muito a ver com isto. Transmite essa capacidade de sacrifício, de lutar, que ficou visível no jogo contra a Belenenses Estado. É que estar a perder por 2 a 8 minutos do fim e ainda ir em busca do resultado e conseguir o empate pode fazer a diferença até nas contas finais. É que o Sporting ainda tem ali uma almofada de 4 pontos, que é muito diferente de 3, porque 3 pontos permitiria, por exemplo, ao Porto, se ganhasse em Moreira de Cónegos e o Sporting perdendo em Braga, permitiria ao Porto passar para a frente. Portanto, é isso que o Sporting se tem agarrado, é essa capacidade de luta, bem representada, penso eu, na figura de Coates. Coates, que tem sido o ponta de lança de recurso para as situações desesperadas, e a verdade é que já leva 5 golos marcados, é o terceiro melhor marcador da equipa, a seguir a Pote e a Nuno Santos, e esses golos têm valido pontos. Valeram 2 vitórias já, e neste caso valeram a esperança da recuperação ao marcar o primeiro golo dos 2 com que o Sporting acabou por empatar com o Abeçade. Para mim, mais difícil é perceber porque é que Nuno Santos deixou de ser parte do plano principal, digamos assim, de Ruben Amorim para os jogos. Ainda agora fez mais uma assistência. É o segundo jogador mais influente da equipa, com 6 golos e 5 assistências. E, portanto, é difícil entender como é que deixou de ser figura principal, em detrimento, por exemplo, de Paulinho, que em 8 jogos tem apenas 1 golo e 1 assistência realizadas.
Irá o Sporting matar o Borrego da Pedreira? É importantíssimo que o faça.
É exatamente, porque não só é um jogo difícil pela qualidade do Sporting de Braga, mas também porque o Sporting nos últimos 3 anos perdeu sempre para o campeonato na Pedreira. 3 vezes derrotado por 1-0, e portanto precisa dar a volta a essa tendência, sendo que o Braga pareceu recuperar um pouco até a qualidade de jogo na partida contra o Boa Vista, em que começou a perder, mas deu a volta com grande consistência, com grande assertividade, e tem recuperado também um jogador importante, que é Gaetan. Gaetan tem apenas 6 jogos como titular este ano, foi vítima de muitas lesões, mas quando joga dá um perfume diferente e uma criatividade diferente à equipa, e tem permitido que o Sporting de Braga realmente, nomeadamente neste último jogo, alterasse um pouco um guião que estava a começar a ser complicado. É que o Sporting de Braga perdeu 1 jogo e empatou 3 num total de 5 partidas. Ou seja, foi a sua pior série no campeonato. E eu lembro que o Braga, há 6 jornadas, estava no segundo lugar da prova. Portanto, poderá ser sinal de que está a retomar um pouco o caminho pretendido por Carlos Carvalhal. Agora, também é verdade que a equipa de Carvalhal é uma equipa das mais ofensivas do campeonato. Repara que, antes destes 3 empates recentes, o Braga só tinha 1 empate em 22 jornadas. E foi em casa com o Porto, portanto, um adversário muito complicado. Isto quer dizer que a equipa do Sporting de Braga é das que joga de forma mais, quase que diria, honesta, mais para a frente, mais na procura do golo. E isso poderá até ser uma vantagem para o Sporting, que tem muito mais dificuldades quando as equipas se fecham num bloco baixo. Não é o caso do Sporting de Braga. O Sporting de Braga é uma equipa que assume o jogo. Veremos agora se o faz também perante o líder Sporting.
João, vamos às probabilidades para o Braga Sporting.
Olha, muito igualadas. Aliás, em termos matemáticos, não podiam ser mais igualadas. Braga e Sporting com 35% de cada um de probabilidades de ganhar o jogo, 30% para o empate.
Na segunda-feira, o Benfica recebe o Santa Clara, jogo também com relato na TSF a partir das 7 da tarde no Estádio da Luz. Na jornada passada, em Portimão, o Benfica respondeu de forma convincente à desastrosa derrota em casa com o Gil Vicente, e agora, na recepção a um Santa Clara sempre perigoso, o Benfica continuará a lutar pelo segundo lugar, mas também atento ao terceiro.
Sim. Ainda há pouco estávamos a falar em off e a dizer que o Benfica, se não tivesse perdido em casa com o Gil Vicente, e tendo ganho em Portimão, poderia estar na luta pelo título. Estaria apenas a 7 pontos do Sporting e a 3 do Porto, e ainda recebendo os dois. E, portanto, estaria perfeitamente dentro da luta pelo título. Mas acabou por reagir bem realmente uma derrota que foi desastrosa contra o Gil Vicente. Num jogo em que teve quatro ocasiões contra quatro situações de golo dos gilistas. Portanto, nem sequer foi uma derrota injusta, foi realmente uma derrota inesperada e catastrófica em termos do grande objetivo da temporada para o Benfica.
É um Benfica que oscila muito.
Oscila muito, e isso viu-se. Em Portimão fez uma primeira parte fraca, em que apenas criou a situação do golo que concretizou. Na segunda parte tudo foi diferente. Criou muitas situações, acabou por vencer por 5-1 e confirmou que, mesmo sendo o terceiro classificado, é a equipa do campeonato com mais goleadas. E quando digo goleadas, são vitórias por diferença de 3 golos. É esse, digamos assim, o critério utilizado. Tem 5 goleadas no campeonato contra 3 do Porto e apenas 2 do Sporting. E isto faz-nos ter um raciocínio que penso que é significativo do que tem sido o campeonato português nesta temporada. Somando as goleadas dos 3 grandes, temos 10 goleadas, 10 vitórias por diferença de 3 ou mais golos. Por exemplo, na época passada, esse número chegou às 16. Não é impossível que nesta temporada cheguemos perto desse número. Mas a questão aqui é comparar com temporadas anteriores. Repara, em 18-19, os 3 grandes aplicaram 29 goleadas. Em 17-18, 25. Em 16-17, 26. Em 15-16, 30. Ou seja, diminuiu muito o número de resultados gordos, digamos assim, nos jogos das equipas grandes. Isto parece indicar que há um aumento de competitividade. Não quer dizer que os grandes não continuem a ganhar a maior parte dos jogos. Agora, ganham com muito mais dificuldades. Cada jogo é muito mais disputado, exige muito mais das equipas grandes, porque parece que os médios e os pequenos estão mais bem preparados, também preparam melhor os jogos, têm mais, no fundo, mais capacidade estratégica para tornar os jogos com as equipas mais fortes complicados.
É um Benfica que ainda pensa no segundo lugar, mas, por outro lado, como dizíamos, quer, no mínimo, garantir a terceira posição.
Sim, é fundamental para o projeto do Benfica. O investimento foi enorme, toda a gente sabe. Nunca tinha havido um investimento na ordem dos 100 milhões como aconteceu este ano com o Benfica. E, portanto, é crucial o apuramento para a Liga dos Campeões, em termos financeiros, em termos até do próprio prestígio do clube. E penso eu que para o projeto de Jorge Jesus, na próxima temporada, é absolutamente crucial chegar à Liga dos Campeões. E penso que, por exemplo, nesta temporada que se avizinha, se o Benfica chegar realmente à pré-eliminatória, vai ser completamente diferente do que aconteceu na presente época, em que uma equipa com muitos jogadores novos, ainda por cima numa situação excepcional devido à pandemia, com pouco tempo de preparação. Portanto, acredito que o Benfica, chegando à pré-eliminatória, desta vez não vai facilitar, como aconteceu com o PAOK. E, portanto, para o Benfica, é uma questão quase de serviços mínimos chegar ao terceiro lugar do campeonato.
O Santa Clara está tranquilo, mas ainda tem um objetivo, João.
Sim, essa se calhar é a pior notícia para o Benfica em relação a este jogo, é que o Santa Clara está muito tranquilo, é sétimo, portanto não tem preocupações em termos de manutenção, mas ainda tem um objetivo, que é chegar ao sexto lugar. Está a apenas 2 pontos do Vitória de Guimarães, e nós sabemos que o sexto lugar, em princípio, dará realmente acesso à pré-qualificação, à pré-eliminatória da nova competição europeia, a Conference League. E, portanto, o Santa Clara está a uma vitória de ultrapassar os vimaranenses e vai entrar neste jogo com o Benfica, com isso em mente, sendo que só tem um ponto de vantagem sobre o Moreirense, que também está nesta luta. Curiosamente, as duas equipas empataram na última jornada nos Açores, o Moreirense e o Santa Clara. O Santa Clara, que é uma das únicas 6 equipas do campeonato com um saldo positivo de golos, 33 marcados e 30 sofridos, o que demonstra consistência, e é uma das melhores equipas a jogar fora. Já venceu em Braga e perdeu tanto com o Porto no Dragão como com o Sporting em Alvalade nos descontos de tempo. Isto significa, com certeza, alguma coisa. E, além disso, já foi, digamos assim, um empecilho para o Benfica na primeira volta, porque conseguiu empatar os encarnados nos Açores. E há sempre essa recordação alegre para os açorianos e péssima para o Benfica, que foi a vitória o ano passado no Estádio da Luz por 4-3 numa altura decisiva do campeonato e que ajudou também à perda do título pela equipa da Luz.
Probabilidades para o Benfica-Santa Clara?
75% de probabilidades para a vitória do Benfica, 15% para o empate e 10% para os açorianos.
Também na segunda-feira, mas a partir das 9:15 da noite, o Porto joga em Moreira de Cónegos. Um Porto de esperanças renovadas na revalidação do título volta a fechar a jornada e mais uma vez entrará no difícil campo do Moreirense, sabendo o resultado do jogo do Sporting.
Sim, o que poderá ser uma vantagem por ter esse conhecimento, mas também pode ser uma desvantagem porque pode criar uma pressão acrescida. Este é o Porto realmente com melhores resultados neste campeonato. 7 vitórias seguidas, é a melhor série da prova e já é repetida porque o Porto também conseguiu uma série de 7 vitórias consecutivas até empatar em casa com o Benfica. E esse empate em casa com o Benfica marcou o início de uma sequência muito negativa para o Porto. Em 8 partidas, empatou 5, perdeu 10 pontos, até ao empate com o Sporting. A partir daí, entrou nesta nova fase de 7 vitórias consecutivas, que foram fundamentais para reduzir a tal desvantagem para o Sporting em 6 pontos. E penso que tem sido, acima de tudo, na consistência, no equilíbrio defensivo e, mais uma vez, tal como o Sporting, na força de vontade, que o Porto tem ganho estes jogos. Porque, em termos exibicionais, não tem sido exuberante, tem acusado algum desgaste, que é normal para uma equipa que chegou às fases decisivas de todas as provas, Taça de Portugal, meia-final, Taça da Liga também à meia-final e aos quartos de final da Liga dos Campeões. E, portanto, o Porto tem agora, acima de tudo, esse combustível da esperança de renovar o título, alimentá-lo. E note-se que, por exemplo, nestes últimos 7 jogos que venceu, só sofreu 2 golos, o que é muito bom para uma equipa que andava a sofrer uma média de 1 golo por jogo. Portanto, o Porto, neste momento, é um adversário temível. Até normalmente melhor a recuperar vantagens do que a geri-las. Repara que o ano passado teve 7 pontos de desvantagem para o Benfica, foi campeão. Mas nas duas épocas anteriores, na primeira foi campeão, mas teve uma enorme vantagem, penso que na altura até foi de 5 pontos sobre o Benfica, só perdeu à 26ª jornada, estamos a falar da primeira época do Sérgio Conceição, perdeu à 26ª jornada apenas, pela primeira vez, em Paços Ferreira, mas depois deixou-se igualar pelo Benfica. E se não fosse aquela vitória na Luz com o golo do Herrera no último minuto, o Porto podia ter perdido esse campeonato. No ano seguinte, lá está, consegue perder uma vantagem de 7 pontos. Portanto, o Porto parece uma equipa mais fadada, nomeadamente com o Sérgio Conceição, e pela própria cultura do clube, para perseguir, para andar na cola dos adversários e resistir até conseguir ultrapassá-los, do que propriamente para gerir situações em que está em vantagem no campeonato.
E é um clube muito mais habituado a gerir estes momentos de pressão que o Sporting.
Ah, isso não tenho grandes dúvidas. Até pela experiência dos seus jogadores, também do seu treinador, e depois há um aspecto muito importante. Cada vez valorizo mais essa questão, que é o tempo de permanência dos jogadores no clube. O Porto tinha uma grande desvantagem para o Benfica nesse aspecto, há meia dúzia de anos atrás, mas a verdade é que nos últimos anos conseguiu estabilizar uma série de jogadores, estou a pensar no Sérgio Oliveira, no Corona, no Otávio, no Marega e no próprio treinador, no Pepe, entretanto, e isso acaba por dar muita consistência, acaba por dar muita coesão à equipa têm-se visto os resultados dessa maior consistência nos últimos anos.
O Moreirense, à semelhança do Santa Clara, também está tranquilo na tabela classificativa, mas também tem o tal objetivo.
Exatamente, são casos praticamente iguais. Estão separados por um ponto, com vantagem para os açorianos. Portanto, o Moreirense está a apenas 3 pontos do tal objetivo do sexto lugar, ocupado atualmente pelo Vitória de Guimarães, e depois há esse aspecto importante. O Moreirense é uma equipa muito difícil na sua casa. Basta ver que Sporting e Benfica não passaram em Moreira de Cónegos. Ambos empataram a uma bola e, portanto, o Porto tem também essa dificuldade anunciada num campo onde tem tido dificuldades nos últimos anos. Repara que o Porto, nas últimas 4 temporadas para o campeonato, só venceu uma vez em Moreira de Cónegos, empatou 2 e perdeu 1. Portanto, muito, muito cuidado para o Porto nesta deslocação. Ainda por cima, o Moreirense é um grande especialista em empates. Tem 11 empates no campeonato, mais do que o Moreirense ou a Belenenses Sade, com 13. E, principalmente em casa, tem empatado a maior parte dos jogos. Ganhou 3, perdeu 3 e empatou 8, incluindo, como eu disse, contra o Benfica e contra o Sporting. O Porto terá que ter também especial atenção a um jogador que está em belíssimo momento, o brasileiro Rafael Martins, o avançado, que já passou pelo Moreirense e pelo Vitória de Guimarães e que regressou agora em janeiro, vindo da China, e que já tem 6 golos marcados em cerca de 900 minutos e, por exemplo, marcou 2 golos nos últimos 3 jogos. Tem sido, digamos assim, o principal goleador da equipa de Moreira de Cónegos.
João, vamos às probabilidades para o Moreirense Porto.
10% para a equipa da casa, 25% para o empate e 65% para os atuais campeões nacionais.
E vamos agora ao quadro geral de probabilidades dos jogos da jornada 29.
Uma jornada que se inicia apenas no domingo, logo às 15 horas com Boa Vista Marítimo, 40% para os portuenses, 35% para o empate e 25% de probabilidades da equipa da Madeira. Depois, às 17h30, o Rio Ave recebe o Paços de Ferreira, 45% para os riavistas, 30% para o empate, 25% para o Paços de Ferreira, que está claramente em queda. Às 20 horas, o grande jogo da jornada, o Braga Sporting, o tal equilíbrio total nas previsões, 35% de probabilidades de vitória para cada equipa e 30% para um empate. Já no domingo, a Belenenses Sade recebe o Gil Vicente, 40% para a equipa da casa, 30% para um empate e para os gilistas. Às 19 horas, o Famalicão Tondela, 45% para os famalicenses, 30% para um empate, 25% para o Tondela. E às 19 horas, o Benfica recebe o Santa Clara com 75% de probabilidades de vitória, 15% para o empate e 10% para os visitantes. E à mesma hora temos também o Nacional Vitória de Guimarães, 35% para os nacionalistas, que perderam os últimos 10 jogos e têm agora mesmo que ganhar este, 40% para o empate e 35% para os vitorianos. E a fechar a segunda-feira temos o Moreirense Porto, com 10% para os cónegos, 25% para o empate e 65% para os portuenses. A fechar a jornada, na terça-feira, às 21h45, o derby Algarvio. Farense, 40% de probabilidades de vitória e 30% para o empate e para a vitória do Portimonense.
João, voltamos na próxima sexta-feira e logo vemos como é que isto está.
Exatamente.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Descobre as melhores odds e faz a tua primeira aposta sem risco até 50€.